בעזרת השם, דף סמך חץ, תתת דבר מציא, עולה פסועה, בנבנים זון עבודף, שלום עליכם. תתום זו סמך זין עמוד ב, נקים תלין את ג'יבשו, ולאף קנה ולאף פאפ ולאבשי. לא אך לבין אחייתה, כמו עשום על עיד הנחייתה, כי יש נשווין רושור אנטריות, נחזום הוא קרדור עם פרסה ג'ינירו, פרו דבדור, עם קונטרפרצ'ידו דבדור עם דאום עם אובל, פרו קרדור, כמו פיור, כמו משקום, E vimos uma opinião no choro anterior que diz que o credor pode usufruir desse imóvel contanto que existe a situação da nahiata, ou seja, que vai ser descontado anualmente da dívida um pagamento de aluguel por esse imóvel. Então o credor, em vez de pagar para o devedor um pagamento de aluguel, vai descontar da dívida esse pagamento. Então, sobre isso se trata aqui a Agmará, que esses três sábios, Rav Kana, Rav Papa e Rav Ashi, Loach le Benachiata, eles sustentavam que era proibido que o credor usufrua desse imóvel, mesmo que vai ser reduzido da dívida uma quantia anual, é proibido conforme essas opiniões, porque o credor, usufruindo desse imóvel, pode ser que ele vai sair no lucro, pode ser que o usufruto dele vale mais do que o valor que foi reduzido da dívida, e conforme esses sábios, isso é visto como juros. Quando ele emprestou dinheiro, recebeu de volta o mesmo valor e mais esse lucro que ele conseguiu desse imóvel do devedor. Então, esse sábio sustenta que é proibido. Ravina, Rebena, Reata, Ravina sustenta que é permitido. Vamos ver melhor porquê. Ama Marzutra, Amaitama demanda Rebena, Reata. Qual o motivo da opinião de Ravina que permite? Mite de Ava, Sede Ahuzá. É como no caso do Sede Ahuzá, Reuven santificou um campo para o Betamindash, pertence ao Betamindash. Shimon quer usar esse imóvel, esse campo. Shimon paga uma quantia anual mínima, 4 moedas de prata, e toda a safra, todo o proveito desse campo, desse ano, pertence a Shimon. Então, fala Marzutra, Sadeh Huzalah, Flugab de Kahri Perituva, Amarachmana, Kapari Klab, Arba, Zuzi. Começamos a samechet em cima. Fala Marzutra, Shimon pagou 4 moedas de prata para o Betamigdash, para receber a safra do ano inteiro, que vale bem mais. É permitido, não é concedo que Shimon está se aproveitando do tesouro do Betamigdash, ou roubando algo assim? Não. A Hanami Loshna, que também o credor, ele está pagando anualmente para esse usufruto desse campo. Pode ser que é menos do que o valor do usufruto, mas não faz diferença. Ele pagou um aluguel para o devedor, esse desconto da dívida. É permitido que o Rabi Ravina. O Manga Asar Amar Vaksade Ahuzai Deshi Virachmana Ukme Apidion. Porém, fala Agmará, os outros sábios discutem, dizem que é proibido, a situação do Sadeh Ahuzá é permitido. Porque lá, esse campo pertence ao Betamindash, e a Torá diz que o preço que Shimon tem que pagar para usufruir desse campo por um ano, são 4 moedas. Esse é o preço. Não tem questão. A Havai, o Mirzakirib, já no caso da Nahiata, Mashkanta Benahiata, é um empréstimo. E que se o credor vai sair no lucro por causa desse empréstimo, o usufruto vale mais do que esse valor que foi reduzido da dívida. Isso parece como juros. O credor lucrou por causa do empréstimo, então isso é proibido. Tudo que parece como juros, fala, na ficar na família Vache, é proibido. Aparentemente, esse caso é permitido. O credor, descontando esse valor anual, ele pode usufruir e ficar com toda a safra desse ano. Amaravashi, fala Vashi. Amruli sabe de Matamahasa. Os sábios da cidade de Mahasa, a Matamahasa, me disseram o seguinte: está Mashkanta chata. Por padrão, quando exige a situação da Mashkanta, que é esse caso, o devedor recebeu um empréstimo e deu um imóvel como penhor para o credor, ele deu um imóvel por no mínimo um ano. Lemaynaf Kamina, sobre qual lei se refere? Deiahila chata. Então, o caso aqui é Mashkanta Beatra de Messal, que como a gente viu no shiur anterior, uma região que quando acontece essa situação da Mashkanta, o devedor deu um imóvel para o credor, mas ele pode pagar o empréstimo e receber o imóvel imediatamente. Tem regiões de Delo Messal, que o devedor não tem esse direito. Se o empréstimo era por um período de 5 anos, por exemplo, mesmo que o devedor pague, dentro dos 5 anos, ele só vai receber imóvel de volta depois dos 5 anos. Mas numa região que o devedor pode pagar e receber imóvel imediatamente, fala Vashi, isso é só depois do primeiro ano. Por padrão, o devedor deu o imóvel para o credor por um ano. Então, mesmo que ele pague o direito desse ano, ele só vai receber o imóvel no final do ano. Vamaravashi, fala Vashi, Amri de Sabe de Matamachas, os sábios de Matamachas disseram outra lei, Mai Mashkanta de Shkuna Gabei. Mashkanta vem da palavra Shkuna, uma vizinhança. Lemanav Kamina, qual a relevância disso na Alaha? Medina de Bar Metzra, com a lei de Bar Metzra. Sabemos que quando o Reuven vai vender o imóvel dele, ele tem um vizinho, Shimon. Shimon tem Shkut Klima, direito de antecipação, ou seja, Reuven tem que ir para Shimon, oferecer essa venda a Shimon. Se Shimon quer comprar, muito bem. Se Shimon não quer comprar, Reuven vai para outra pessoa e vende. Reuven não pode ir para uma outra pessoa primeiro e vender. Ele tem que ir primeiro para o vizinho dele. Essa é a lei do Bar Metzra. Porque se Shimon é vizinho de Reuven, então, se Shimon quer comprar esse imóvel, ele antecipa outros compradores, porque isso é muito lucrativo para Shimon. O proveito que Shimon vai ter de estender o campo dele ou a casa dele, comprando a casa de Reuven, a casa vizinha, é muito maior do que o proveito que uma outra pessoa que não é vizinho. Então a lei é que Reuven tem que ir para Shimon primeiro. Se Shimon não quer comprar, Reuven vai para outra pessoa. No caso do credor que ele recebeu esse imóvel, usufruiu do imóvel por esse período, ele também é considerado Bar Metzra. Ou seja, o devedor que vendeu o imóvel tem que ir para esse credor, porque esse credor usufruiu desse imóvel por esse período, criou uma certa afinidade, uma conexão com esse imóvel, e ele tem direito de comprar esse imóvel antes de outros. Fala Ravalino, é como nenhuma dessas três situações. Kitarsha Papunai, Kitarsha de Rafapa. Tarsha Papunai é a tarsha que Rafapa tinha o costume. Ou seja, Rafapa produzia a cerveja e vendia a cerveja fiado no começo do outono, como a gente viu faz três da pena. No começo do outono tem muita cerveja no mercado, logo depois da colheita, então o preço é baixo. E Rafapa vendia fiado e cobrava o preço da cerveja no começo da primavera. Então, Rafapa deu alto, digamos, vale 100 no começo do outono, cobrou por essa venda o preço referente ao princípio da primavera, digamos, no princípio da primavera essa quantia de cerveja vale 150, Rafapa vendeu fiado, essa pessoa vem pagar depois, paga 150. E Rafapa não sustenta que isso é juros, porque no caso dele ele pode esperar até o começo da primavera para vender essa cerveja a preço alto. Ele vendendo agora fiado, ele está cobrando o preço que ele receberia de qualquer forma no começo da primavera. Então ele não está lucrando com essa situação. Ele falava, bem, não é como Rafapa. Por quê? Rafapa deu essa cerveja fiado para o sujeito. Esse sujeito recebeu a cerveja como se ele tem agora uma dívida, um empréstimo a pagar para Rafapa. E em vez de pagar o valor da cerveja quando ele recebeu, que é 100, ele vai pagar o valor da cerveja como no começo da primavera vai pagar 150, então é considerado que ele está pagando juros, mesmo que Rafapa não está lucrando, porque Rafapa poderia ter esperado até o começo da primavera vendido por 150, mas o que comprou está sendo mordido, sofrendo o Nesher, porque se ele tivesse o 100, poderia ter comprado à vista no começo do outono e recebido a cerveja. Por que ele teve que comprar fiado, atrasar o pagamento, ele tem que pagar mais? Está recompensando o vendedor, pelo ponto de vista do comprador, está recompensando o vendedor por causa desse atraso do pagamento, isso é juros. E isso é a garnata, o caso clássico de juros, falará, isso é proibido. Shtarei Mahuznai, qual é o caso do Shtarei Mahuznai, o documento da cidade de Mahuza, Nezak Felei Berafra Akarna, Vekat Felei Bestara. O costume lá era o seguinte, Reuven tinha mercadoria, Reuven entregava a mercadoria para um vendedor, e escreveu um documento. O documento diz lá o valor da mercadoria, digamos que são 10 moedas de prata, e Reuven falava que ele avalia que o lucro dessa venda vai ser, digamos, 3 moedas de prata. Por exemplo, o acordo é que Shimon ia vender essa mercadoria, fica com metade do lucro e dá outra metade a Reuven. Então, por enquanto não tem nada de proibido, não é como a situação que a gente vê na sequência, a situação da Iská, é uma outra situação. Porque o problema é Mi-Eimar de Averavra. O problema é que não é garantido que Shimon vai vender essa mercadoria e vai lucrar o valor estimado, esse lucro de 3 moedas. posta que vai lucrar só 2 moedas. Ele vai merecer só 1 moeda. E no documento diz que ele merece 1,5 moeda. Então ele vendeu a mercadoria a Shimon como um empréstimo e recebeu de volta 1/2 moeda de juros. Isso é proibido. Porque mesmo da Varavka não é garantido que Shimon vai conseguir esse lucro de 3 moedas. Então Shimon estará pegando emprestado essa mercadoria que vale 10. Deveria devolver 11, que é o valor da mercadoria mais 1 moeda, que é metade do lucro, e teve que devolver 1,5 moeda. Então Rava diz que isso é proibido. Amemar de Ravashi fala Amar, filho de Amemar, para Ravashi, Abba Avidach, meu pai Amemar costuma assim, como esse costume de Mahusa. Porém, Vihriato de Kamem Amemar leu. Para em si, o vendedor vem até Amemar e diz: eu não consegui vender como o valor estimado do lucro ia ser. Eu vendi por menos. Então a Memar dizia: me dá metade do lucro que você conseguiu. A Memar confiava no vendedor e não cobrava mais do que ele merece. Amarle falou: Ravashi, tem na reja de Itere Didê. Tudo está bem enquanto a Memar está vivo. A Memar não vai cobrar mais do que o valor que esse vendedor diz que lucrou, a metade. Porém, Shahi venafastara kameyat maiave. Porém, o que acontece se a Memar falece de repente? E os herdeiros de Amemar recebem esse documento que diz que esse vendedor deve X, o valor da mercadoria, mais metade do lucro. Esses herdeiros podem chegar a cobrar juros desse vendedor. Estou falando abaixo que isso é proibido. Falando na Ave que a Shigagashi é o Tzedir Fnashalit Venachnash da Amemar. No momento que Ravashi diz que acontece, a Amemar falece de repente. A Amemar faleceu de repente. Como Shkagashi, eu também acho como um rei que fala por engano alguma ordem, e essa ordem é cumprida. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, fala que é Agmará, porque tudo que ele fala tem consequências para o bem ou o contrário. Como o caso de Aravashi, Aravashi falou: o que acontece se a mesma falece de repente? Isso se materializou. Continua na Hachir Narshai. Qual é o caso de Hachir Narshai? De caso de Ahimashkar Leipalnia Are, Leipalnia, Veader Hachraminei. A situação de Zadid Narash era o seguinte: o credor emprestava dinheiro ao devedor, e o devedor dava o domínio de um campo ao credor, como um penhor. O credor não queria trabalhar nesse campo, então o devedor precisa de dinheiro. O credor fala para o devedor: olha, você vai trabalhar nesse campo, fica com a safra e me paga um pagamento anual. Essa situação da Hachirut. Isso falava que é proibido. Porque a partir de que momento o credor se tornou dono do campo para ele poder cobrar do devedor um aluguel? Então o credor emprestou dinheiro, vai receber esse dinheiro de volta, mas o pagamento do aluguel do campo do próprio devedor, isso é juros. Porque o costume novo da cidade de Narash é permitido. O costume era que o credor, digamos que ele emprestou dinheiro para o devedor por 5 anos, então ele ficava 3 anos trabalhando nesse terreno. O documento diz que o credor se tornou dono do terreno, ele tem também a razaká dos 3 anos, ele tem esse domínio, e depois, nos últimos 2 anos do empréstimo, o credor ele alugava o campo para o devedor trabalhar, e o credor cobrava um pagamento anual. Então, uma vez que os sábios lá de Narash eles queriam facilitar a situação dos empréstimos, facilitar que as pessoas consigam receber dinheiro emprestado, permitiram uma situação dessas, porque o credor se tornou dono do campo, assim diz o documento, ele assumiu posse do campo, e tem também domínio do campo, 3 anos trabalhando nesse campo, então as pessoas consideram que esse campo pertence ao credor. Depois o credor alugar o campo ao devedor e o devedor pagar um pagamento de aluguel, pagamento da Hachirut, isso é permitido. Porém, Velav Mirtai, os sábios proibiram. A conclusão final da Gemara é que isso é proibido, porque na prática o credor está lucrando com o empréstimo. Esse campo chegou por causa do empréstimo ao credor, e o credor ele está lucrando o aluguel desse campo nesses últimos 2 anos. Isso é considerado como juros, isso é proibido. Começamos a nova Mishnah. A situação da Iská. Iská, naquela época, é como existe hoje em dia: a pessoa tem dinheiro e entrega o dinheiro para um fundo de investimentos. Esse fundo vai investir o dinheiro. Então, na época, digamos, o Reuven tem dinheiro, ele não vai investir, ou não sabe, ou não pode, ou o que seja, ele entrega o dinheiro a Shimon, que está disposto e sabe investir o dinheiro. E Shimon vai investir o dinheiro e vai dividir o lucro com o Reuven metade e metade. Esse era o costume da época. O problema disso é que se Shimon vai ter responsabilidade total sobre o dinheiro, se ele perder o dinheiro, vai ter que devolver essa soma a Reuven, isso é considerado, conforme a Halakha, como um empréstimo. Que a pessoa recebeu o dinheiro emprestado, tem responsabilidade total em devolver essa mesma soma ao credor. E se Shimon recebeu essa soma como um empréstimo, e está investindo e dando metade do lucro para Reuven, isso é juros. Reuven, ele emprestou dinheiro a Shimon e cobrou juros, que é metade do lucro. Isso é proibido, com certeza. E se Reuven vai ter responsabilidade total sobre esse dinheiro, ou seja, mesmo que Shimon ele investe mal, faz um investimento negligente, Shimon não vai ter que pagar nada a Reuven, primeiro de tudo, ninguém vai aceitar entregar dinheiro nesses termos, entregar dinheiro para Shimon, que não tem a mínima responsabilidade sobre esse dinheiro. Segundo, isso vai estimular as pessoas, no caso Shimon, a ser negligente, fazer investimentos irresponsáveis de alto risco e perder o dinheiro, porque de qualquer forma quem perdeu o dinheiro foi Reuven. Então isso também não é uma possibilidade. Porque os sábios decretaram que quando se faz a Iská, existe uma situação de um meio termo, que metade do valor entregue a Shimon é um empréstimo. Shimon tem a obrigação de devolver esse valor a Reuven. E o lucro que Shimon consegue dessa metade do empréstimo é dele, 100% de Shimon. A outra metade do valor é um depósito. Shimon é um vigia, um shomer, ele não pode ser negligente. Se ele for negligente, ele tem que pagar pelos prejuízos a Reuven. Mas se ele não for negligente, ele fizer um investimento normal e perder dinheiro, não tem que pagar para Reuven. E se ele lucrar, o lucro dessa metade que refere ao depósito vai toda para Reuven. Reuven é o dono desse depósito. Então nessa situação, Shimon vai pegar todo o dinheiro e vai investir. Metade do lucro vai para Shimon, metade do lucro vai para Reuven. Se Shimon perde dinheiro, Shimon tem que pagar o empréstimo, que é metade do valor que ele recebeu. E se ele for negligente, ele tem que pagar todo o valor que ele recebeu. Porque foi um vigia que foi negligente, ele tem que pagar. Porém, os sábios só disseram que isso é permitido se Reuven, ele paga uma comissão, um salário a Shimon. Porque se Shimon recebeu o empréstimo, 50% do valor, e ele recebeu outra 50% do valor, que é um depósito, e está trabalhando com esse dinheiro do depósito, dando um lucro inteiro para Reuven, isso é juros. Porque Shimon não foi pago para trabalhar o dinheiro do depósito. Shimon está trabalhando porque ele recebeu um empréstimo. E para recompensar Reuven, Shimon está trabalhando o dinheiro do depósito e dando todo o lucro a Reuven, isso é juros, isso é proibido. Então os sábios disseram que Reuven tem que pagar uma comissão, um salário a Shimon, e Shimon está trabalhando o dinheiro do depósito em troca desse salário. É proibido fazer a situação da Iská se Reuven dá mercadoria a Shimon para que Shimon, dono da loja, venda. É proibido que Reuven dê dinheiro para Shimon, porque Shimon compra mercadoria e venda nesse esquema da Iská. Se Reuven não paga nada a Shimon, a não ser que Reuven pague a comissão, pague o salário a Shimon, como a gente falou antes, é permitido. Proibido fazer a Iská se Reuven entrega galos para Shimon criar e depois vender e dar o lucro a Reuven. Se Shimon não receber nenhum salário por isso, se está na situação da Iská, metade das galinhas era um empréstimo, metade um depósito, e se Shimon não recebe nenhum salário, o lucro do depósito que ele está dando a Reuven é como juros, como a recompensa a Reuven por ter emprestado a outra metade a Shimon, isso é proibido. Mesma coisa se Reuven entrega filhotes de animais para Shimon na situação da escada, em que não tem o sahar amalou mesonô. O que é permitido é que Reuven pague o salário a Shimon e também pague para Shimon o valor da comida e tudo que os animais vão precisar. E aí Shimon pode fazer a escada, fazer o investimento e dar metade para Reuven. Avamekablim agalim veseachim lemerzam. O Megadino Tanatiu Meshuashim. O que é permitido é que Reuven entregue os animais filhotes a Shimon. Shimon não tem nenhuma responsabilidade total sobre esses animais. Ele é um vigia. E ele vai criar esses animais e vai vender esses animais e dividir metade de metade o lucro com o Reuven. Isso é permitido, porque nesse caso Shimon não recebeu metade dos animais como um empréstimo, é tudo um depósito. E como salário, Shimon vai receber metade do lucro. E quando Shimon recebe um animal, um filhote, tem que esperar até que o animal cresça um terço do crescimento do animal, para depois vender. Se ele receber um burro para criar e depois vender, tem que esperar até que o burro consiga carregar a carga e transportar a carga, aí ele pode vender. Ou seja, quando Shimon vai vender isso de Reuven, ele tem que fazer uma venda competente, uma venda normal. Normal é que a pessoa, que o animal cresça um pouco, no mínimo um terço do crescimento, para depois vender por um preço melhor. E como no caso de um burro, a pessoa espera que o burro consiga transportar a carga para poder vender por um preço melhor. Então Shimon tem que fazer uma venda competente e seguir as normas do mercado, isso é permitido. Fala Natana que põe ele bater. Quando Reuven paga o salário a Shimon, por causa da isca, quando ele tem que pagar? Tem que pagar que põe ele bater. Mas que põe ele bater? Como que significa que põe ele bater? Como uma pessoa que não está trabalhando? Viramos a página. Amarabai que põe ele bater, Shirotam e Lachad e terminar. Digamos que Shimon tem que deixar de trabalhar um trabalho mais pesado para fazer esses investimentos do dinheiro de Reuven, da mercadoria de Reuven. Reuven tem que pagar para Shimon um salário normal, um salário justo, ou seja, quanto uma pessoa será disposta a receber para fazer esse serviço. Isso que, Shimon vai receber. Betzricha, é necessário que a Mishnah mencione os dois casos que são bem parecidos do princípio. Um caso que Reuven entregou a Shimon a mercadoria, Shimon é um dono de uma loja, e vai vender essa mercadoria de Reuven, conforme esses acordos da Iská. E é necessário falar a situação que Reuven deu dinheiro para que Shimon compre a mercadoria e depois venda. Mesmo que é bem parecido os dois casos, porque é necessário falar digamos que Shimon é dono de uma loja, e como dono da loja, digamos que ele lucra 100 reais por hora. Agora, Reuven deu a mercadoria a Shimon, para que Shimon venda. Shimon não vai receber 100 reais por hora. Vai receber quando uma pessoa normal estiver disposta a receber e vender essa mercadoria de Reuven. Digamos que é 50 reais por hora. Então, isso que Shimon vai receber. Então, eu falo, nesse caso, que Reuven deu tudo de bandeja a Shimon, não é difícil Shimon receber mercadoria de bandeja e vender. Fala, nesse caso, é suficiente que Shimon receba os 50 reais. Shimon não vai receber 100 reais porque quando ele vende a mercadoria dele, ele tem que pegar dinheiro, ir para o fornecedor, comprar mercadoria, transportar mercadoria, muito mais trabalho. Ele vai receber os 50 reais. Porém, numa situação que ele vendeu dinheiro a Shimon, é que Shimon vai comprar a mercadoria e traga e venda, eu poderia falar que Shimon tem que receber quanto ele recebe normalmente quando ele faz isso para si. Digamos que ele recebe 100 reais, isso que ele deveria receber, porque nafistirihe é um esforço igual ao que ele faz sempre, de comprar a mercadoria e trazer. Porém, falar Mishnah que não. Quando Shimon ele trabalha normalmente, ele pega dinheiro, tira dinheiro do bolso dele, compra do fornecedor e transporta e vende na loja dele. Por isso ele recebe os 100 reais, mas agora quem deu dinheiro para ele comprar a mercadoria foi ele, o velho. Isso é uma diferença. É mais difícil a pessoa tirar dinheiro do bolso do que gastar dinheiro de outro. Então por isso ele não vai receber os 100 reais, vai receber menos. Quando uma pessoa será disposta a receber dinheiro para ir comprar a mercadoria, isso que ele vai receber. Digamos, são 90 reais que ele vai receber. E se a Mishnah tivesse dito o segundo caso, o caso do dinheiro, falando, nesse caso do dinheiro, o Shimon vai ter um grande esforço de ir comprar mercadoria e trazer, etc. Então ele vai receber quanto uma pessoa normal seria disposta a receber para fazer esse serviço. Porém, no primeiro caso, eu poderia pensar errado, falar Gmará, que quando Reuven deu de bandeja a mercadoria para Shimon vender, não é um grande esforço ele vender essa mercadoria. Ele não tem que comprar nada e está tudo pronto para venda, então eu poderia pensar que é suficiente algo simbólico. Mesmo que Reuven dê um pouco de molho para que Shimon ele mergulhe o pão, ou dê um figo seco, algo simbólico, mas seria suficiente, eu poderia pensar assim. Ou seja, todo o ponto desse salário é que Shimon recebeu metade de um depósito, metade da mercadoria foi um empréstimo. e ele está dando o lucro do depósito para Reuven, ele tem que receber algo em troca, para que não seja que ele está trabalhando com o depósito e dando o lucro a Reuven como juros, como recompensa para Reuven por ter emprestado dinheiro. Poderia pensar nesse caso que Reuven deu a mercadoria a Shimon. Seria suficiente que Reuven dê um figo seco a Shimon para que não tenha problema de juros. Para que Reuven, ele esteja pagando algo a Shimon. Em troca disso, Shimon está trabalhando com o dinheiro do depósito e dando o lucro a Reuven. Poderia pensar assim, falar a Mishnah que não. Mesmo que Reuven deu a mercadoria pronta para venda, a Shimon, vai receber quando uma pessoa normal está disposta a receber para vender essa mercadoria. Sriha, por isso nesses dois casos fala que é Gemara. Tanto vai falar a Breta. Kama us haru. Voltando a esse assunto, quanto é que Reuven tem que pagar a Shimon para que a Iskar não tenha problema de juros? Bener ube, o ben muad vermeir, farmeir, diferente do que a gente viu antes. Quanto foi combinado? Quanto Reuven está disposto a pagar? Quanto Shimon está disposto a receber? Isso que vai ser pago não tem um valor nem mínimo nem máximo, farmeir. Rebidá omer, afiro lo tavalim ola pitziv, lo lacharim ola grogere tachaz, e os calor. Rebidá fala outro lado da moeda. Algo simbólico é suficiente. Um figo seco, um pouco de patê, um pouco de molho, já é suficiente. Rebishimom ben Yochai omer, no telo os calor mexalem. Fala Rebishimom ben Yochai, como a gente viu antes, que poeira bater. Reuven tem que pagar um pagamento normal a Shimon, um pagamento justo, quando a pessoa seja disposta a receber para fazer esse serviço. Fala o Bratana Marisa Bright. El Shamin loita izim loita rechelim, melo kol davar sheno sebe ochel emerza. Fala Tana Kama o seguinte: Reuven vai dar uma cabras para Shimon criar e depois vender, ou ovelhas ou outro animal que não trabalha, nesse acordo da Iská, metade depósito, metade empréstimo. Reuven tem que pagar um salário a Shimon. Fala Tana Kama, se Shimon recebeu um animal que trabalha, então o trabalho desse animal é por si só um salário a Shimon. Mas deu um animal que não trabalha, só come, então Reuven tem que pagar um salário a Shimon. Rebeus bebida omer, shamir te izim, pneche colvot, vetere chelim, pneche gozezot, pshotfot, umortot, vetete negol, pneche yosav e ochet. Fala Rebeus bebida, Shimon recebeu cabras, ele pode ficar com leite, ele recebeu ovelhas, ele pode ficar com a lã, recebeu galinhas, ele pode ficar com os ovos. Isso por si só um pagamento? É suficiente? Pergunta na vetana kama, gizav e chalav. Conforme está na cama, não é suficiente o leite, a lã, os ovos? Claro que sim. Fala, mas com certeza, se Shimon vai ficar com o leite bom, a lã boa é um pagamento. Que plig benissil vetutri, o que se trata aqui, o debate, é que Shimon vai ficar com a parte ruim do leite, a parte ruim da lã. Está na cama, salvada que é Shimon Meruchai, da manutenos schalom e shalem. Tracama se como Rav Shimon Bar Yochai, com a breta de antes, que poeira bater, ele vai ter que pagar um salário justo a Shimon. Em troca desse serviço que Shimon está trabalhando com o dinheiro do depósito, no caso dos animais do depósito. Dá a parte ruim do leite, a parte ruim da lã, não é suficiente. É Deus que dá essa vala que a voa da mala, filho, lo tava demora petsi, velo achanimo la grogueta, chazeus chalo. É Deus que dá, assim como seu pai, Rabiudá, que diz que é suficiente que ele venda algo simbólico a Shimon. E a parte ruim da lã, a parte ruim do leite também é suficiente. Fala para Itana Bran, mas que ele te chale chavetata negol de bishne efrochim. A mulher tem uma galinha. Ela chega para outra mulher que tem ovos e diz, me dá os seus ovos. Eu vou fazer com que a minha galinha choque os ovos. E eu vou cobrar de você dois filhotes, dois pintinhos por ano. Isso é permitido. Porque nesse caso, quem tem responsabilidade sobre os ovos é a dona dos ovos. Não teve nenhum empréstimo aqui. É um salário que essa dona dos ovos está pagando, a dona da galinha, para que os ovos sejam chocados. E já é chamado a verdade shiri o petzi shirihi, veana, veat, nachlok, befruchim, para ir numa situação da iská. Como a gente viu antes, essa dona da galinha diz, vamos fazer a iská. Metade dos ovos é um empréstimo. Eu tenho responsabilidade total por esses ovos. Metade dos ovos é um depósito. Eu tenho que tomar conta, não posso ser negligente. Eu vou criar esses pintinhos, fazer com que esses ovos choquem, venda a cria, e vou receber metade do lucro. A iská. Então, fala a Braita, a Rebidá, a Matira, a Rebidá diz que é permitido, a Rebishimon não sei, a Rebishimon diz que é proibido, enquanto essa dona dos ovos não pagou para a dona da galinha um salário, como a gente viu antes. Pergunta na verabilidade, não é necessário que a dona dos ovos pague pelo da galinha um pagamento, é sem necessário, como a gente viu antes, e cabe de simus arot, falando na Arábia, sustenta, como a gente viu antes, que é suficiente algo simbólico. Então, o acordo, por padrão, é que a dona da galinha fica com ovos que não chocaram, ovos que não foram fecundados por um macho, não chocam, e isso fica com ela, mesmo que pode ser algo mínimo, algo simbólico também é suficiente, conforme a Arábia dá, para ser considerado que ela recebeu algo, em troca disso ela está trabalhando com a parte do depósito e vendendo os pintinhos e dando a metade para a dona dos ovos. Como tinha uma tradução falar Braita, mas como chegou a lotes a casa catef, lembrou de bem, mas ali vem mexerinho minaga medina. Falta na cama o seguinte: se a pessoa está comprando mercadoria numa região que o costume é que o comprador paga pelo transporte, ele tem que pagar. Ele não pode mudar o costume do local. Mesmo que ele venha de uma região que o costume é que o vendedor paga pelo transporte, pela entrega, se está numa região que o costume é que o comprador paga pela entrega, ele tem que pagar. A outra situação é uma outra bem, Reuven e Shimon fizeram a isca com animais. Reuven entregou animais para Shimon cuidar, como a gente viu, metade depósito, metade empréstimo, etc. E o costume é que Reuven paga pelo esse transporte, que Shimon vai ter que transportar os animais até o campo dele. Se ele está numa região que o costume é que ele paga, Reuven, ele tem que pagar. Assim fala Tanaká. Marabat Shimon Megam Yelomer, Shamin Egli Mimó, Veseach Mimó. Fala para Shimon Megami, discutindo com o Tanakama. Se Reuven entregou uma fêmea e um filhote, ele tem que pagar pelo transporte da fêmea, da mãe. Porque o filhote vai atrás da mãe. E Tanakama disse que ele tem que pagar pelo transporte do filhote também. E a filha é uma compra na gula, outros raca teve lemoto. E mesmo uma região que costuma é que a pessoa que entregou os animais tem que pagar pelo transporte, ele não tem que pagar pelo transporte dos filhotes. Pergunta a menina sobre a opinião de Abad Shimon Megami. Abad Shimon Megami não vai escalar malô mesmo, não? Porque o sábio diz que não é necessário pagar pelo transporte dos filhotes. Às vezes os filhotes vão atrás da mãe sem problema, mas às vezes Shimon tem que ajudar os filhotes, tem que carregar o que seja. E a lei, quando a pessoa faz a isca, Reuven faz a isca com Shimon, tem que pagar um pagamento a Shimon, para que não tenha problema de juros, como a gente viu. Mas aí, galera, Rabat Shimon Ben Gamliel sustenta com Rabi Yudá, que é suficiente algo simbólico, que é dado, para que não tenha problema de juros. Então, Shimon pode ficar com o esterco que o animal produz no caminho, o esterco ele pode usar como adubo, ou o que seja, é algo simbólico, mas é suficiente. Vamos ver, galera, Mavkule Mavkelum. Tanakama que discute sustenta que Reuven não se importa com o esterco que o animal produz no caminho. Ele não cobraria isso de Shimon de qualquer forma. Ele é mafkir. Ele se despropria disso. Qualquer pessoa pode pegar, inclusive Shimon. Então, isso que Shimon ficou com o esterco não é suficiente pagamento pelo transporte dos filhotes. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, alahá que Rabi Yudá, alahá que Rabi Yossi Rabi Yudá, alahá que Rabi Shimon Megamir. Fala Rav Nachman que a lei é como Rabi Yudá, Rabi Yossi Rabi Yudá e Rabi Shimon Megamir, que sustentam a mesma opinião. Quando Reuven faz a isca com Shimon, Reuven paga algo simbólico a Shimon. Um figo seco também é suficiente para que Shimon trabalhe a parte do depósito, dê todo esse lucro para Reuven. E não é considerado que ele está pagando juros a Reuven, não é como se ele está só trabalhando essa parte do depósito como recompensa a Reuven por ter emprestado outra metade a ele, Shimon. A lei aparentemente não é assim. Aparentemente a lei é que Reuven tem que pagar a Shimon nessa situação da isca, que pode bater um pagamento justo, um pagamento normal, quando a pessoa será disposta a receber, fazer esse serviço, esse investimento, essa venda, outros casos, isso vai ser pago a Shimon. Isso fala aqui a Agmará, paramos aqui por hoje, não percomi uma questão interessante. O que acontece se o credor empresta dinheiro ao devedor e não vai cobrar juros do devedor, mas o credor diz que o devedor tem que fazer com que outra pessoa dê a ele dinheiro? Então, que vai pagar os juros vai ser outra pessoa, não o devedor. Será que isso é permitido ou será que isso é proibido? Com muito mais no próximo dado, até mais, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.